Legal, então eu iniciei a gravação. Obrigado, começar agradecendo, na verdade, a todo mundo que está podendo participar. O André já fez uma breve introdução aqui antes da gente iniciar a gravação, mas a ideia é que a gente comente um pouco sobre o mundo de DevOps, né? Um pouco de teoria, e a ideia da apresentação de hoje, pessoal, é bem bate-papo mesmo. A gente até talvez abra alguma coisa de tela de produto aqui, mostrar alguma coisa, mas a ideia é bem bate-papo. Por que isso, né? A gente, na verdade, está criando vários conteúdos para o Microsoft Virtual Academy, que é a academia de cursos gratuitos da Microsoft. E em conjunto com a Global Code, a gente vai fazer um evento na semana que vem, um hackathon de DevOps, que a gente vai comentar mais para o final, onde a gente vai estar aprofundando um pouco mais toda a parte de produtos. Então, qual que é a ideia do webcast de hoje? A ideia do webcast de hoje é passar um overview para vocês que talvez não conheçam o que é DevOps, talvez não estejam tão familiarizados com o conceito, colocar todo mundo na mesma página. E comentar sobre algumas novidades que a Microsoft tem colocado não só com produtos Microsoft, mas também com o mundo open source, né? Então, só para se apresentar rapidamente, eu sou Vinícius Apolinário, eu trabalho na Microsoft, num time que a gente chama de evangelismo técnico, né? Apresentando novas tecnologias para o mercado brasileiro. No meu caso, eu sou um pouco mais focado com público IT Pro, né? Então, falando de produtos de infraestrutura. No mundo Microsoft, a gente está falando de Windows Server, System Center e a parte de infraestrutura do Microsoft Azure, né? Eu vou pedir pro André e pro Edson se apresentarem, começando por ordem alfabética aqui para não ter nenhum problema. André, se você puder se apresentar.
Ok. Bom, eu trabalho na BR Soluções, eu cuido das operações da empresa aqui, mas meu histórico é bem focado em desenvolvimento, tenho uns 15 anos trabalhando nessa área, e sou MVP e ALM Ranger, MVP de ALM, né, ALM que trabalha com todas essas práticas, está muito próximo, está muito relacionado com DevOps, né, enfim, é basicamente isso. Tenho trabalhado com automação, de pegar o processo, entender como o processo da empresa funciona, né, e ajudar times a automatizar o processo de implantação em servidores de homologação, de produção, muito do que está relacionado com DevOps. Mais ou menos isso daí.
Pessoal, boa noite. Meu nome é Edson Yanaga. Eu sou consultor, desenvolvedor Java já há alguns anos e também trabalho muito com Unix, software livre. Então, embora a minha atividade principal no dia a dia acabe sendo como desenvolvedor de software, então acho que aqui eu falo como desenvolvedor, há muito tempo eu já venho trabalhando com automação de software, com essa parte de configuração de ambiente. Eu fiquei contente de poder dizer que finalmente encontrei um lugar para me encaixar, né? Poder falar que trabalho com DevOps. Então hoje eu acabo trabalhando com ambos. Estou aqui como convidado. Acho que posso contribuir bastante, pelo menos na parte de open source e o que a Microsoft está fazendo nesse sentido de como suportar as ferramentas open source, tanto no Azure quanto nos ambientes on-premise.
Ô Edson, legal, já queria puxar um gancho aqui, a gente não precisa responder isso agora, mas já fica uma questão para a gente responder, ou agora ou no final. DevOps, ele é um cargo? É uma posição de trabalho hoje? Fica a provocação aí.
Essa é uma boa pergunta, né? Vamos deixar na gatilha para poder responder no finalzinho.
Legal.
Legal, pessoal, eu coloquei mais uma pesquisa aqui. Quem puder responder, eu vou deixar mais alguns segundos aberto aqui. Então, até para ter uma ideia de como é que a gente pode se basear aqui no início da nossa apresentação, eu estou percebendo que a gente tem quase metade dos participantes aqui que não tiveram contato ainda com o conceito de DevOps. Então, talvez faça sentido a gente fazer uma abertura explicando um pouco mais o conceito. A nossa apresentação é de certa forma focada nisso, né? Mas vamos repassar bem o conceito aqui para que todo mundo possa ficar na mesma página, ok? Deixa eu só salvar essa pesquisa. Vou encerrar ela aqui. Deixa eu salvar aqui. Muito bem, vamos lá. Vamos voltar para. para o nosso slide. Legal. Bom, então, eu acredito que todos estejam conseguindo enxergar aí o PowerPoint. Se não está aparecendo, não tem problema, ele deve aparecer em breve. Mas vamos iniciar aqui, então. Bom, quando a gente está falando de DevOps, parece que a gente está saindo do nada. Mas, na verdade, quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de, na verdade, uma prática e não primeiro ponto, né? Não é um produto, mas a gente está falando de uma prática que vem evoluindo ao longo do tempo e hoje a gente chegou em um conceito chamado de DevOps, onde, na verdade, a gente evoluiu de diversos frameworks, de diversos trabalhos que foram feitos no passado para entender diversos ciclos, principalmente no desenvolvimento de aplicações e a parte de interação entre o time de desenvolvimento e time de operações. Então, quando a gente está falando de práticas de mercado, a gente está falando, por exemplo, de continuous delivery, né? A gente está falando de continuous monitoring, continuous learning. O que são esses conceitos aqui, né? Que levam para o mundo de DevOps como a gente conhece ele hoje, né? Talvez um dos conceitos que seja um pouco mais conhecido no mercado é o conceito de ALM, né, o Application Lifecycle Management, que é você fazer todo o gerenciamento do ciclo de vida da aplicação, desde o momento onde essa aplicação surge a ideia dessa aplicação, e não necessariamente quando você começa a codificar essa aplicação, mas desde o momento onde você começa a ter a ideia da aplicação até o momento onde essa aplicação está em produção, você precisa monitorar essa aplicação para continuar trazendo novidades para essa aplicação e continuar fazendo melhorias dentro dessa aplicação, né? Quando a gente fala, por exemplo, de continuous delivery, a gente está falando, por exemplo, de um conceito onde a gente tem, dentro de um ambiente de produção, a possibilidade de continuar fazendo entregas para essa aplicação, continuar fazendo melhorias dentro dessa aplicação, sem que isso impacte o ambiente de produção. Então, dentro de DevOps, a ideia é como é que a gente consegue fazer com que os times trabalhem em conjunto para que eu consiga continuar fazendo entregas e novas features dentro da minha aplicação sem que isso impacte o meu negócio, né? A parte de monitoração, para que eu possa, por exemplo, verificar erros, verificar bugs dentro da minha aplicação. E como é que eu consigo fazer com que o time que hoje monitora a minha aplicação passe esse feedback para o time de desenvolvimento de forma simples, de forma ágil, né, para que a gente possa continuar fazendo melhorias dentro da aplicação e assim por diante. E o continuous learning é basicamente a finalização disso tudo que eu estou falando, onde você está sempre aprendendo com o que você está em produção ali, e não necessariamente só com o que está em produção, mas você consegue, por exemplo, aprender com a ideia de negócio que você tem, né? Isso vem muito, talvez, até do mundo de startup, né? Alguns exemplos disso, Netflix, Facebook, por exemplo, trabalham com esse conceito de você aprender com o seu negócio aqui, né?
Posso
Oi?
Só fazer um
claro.
Comentário? Saúde para quem espirrou aí.
Sai, amor, bota para fora.
Pronto, já coloquei no modo.
Vamos lá. Eu vi que tem um público legal de dev, né? Algumas pessoas, então eu acho importante colocar um pouco de histórico aqui, né?
Por favor.
O Vinícius falou da origem do DevOps, mas assim, a gente pode, quem trabalha com desenvolvimento, deve ter percebido aí que nos últimos 10 anos a gente teve uma grande evolução nas práticas de desenvolvimento, nas práticas ágeis, né? Então muito se falou de Scrum, de Extreme Programming, e aí os times começaram a se organizar. Então, muito se fala em autogerenciamento, em trabalhar próximo do cliente, ter aquele feedback frequente, trabalhar curto, ter interações curtas. Então, é muito comum eu ter times trabalhando com entregas semanais, a cada 2 semanas. não mais que um mês. Antigamente era comum eu ter entregas duas vezes por ano, então mudou demais isso, né? Então eu tenho entregas menores, pequenos incrementos de código, entregas mais frequentes. E aí, o que aconteceu? A demanda, né, assim, por essas práticas aumentou demais. Todo mundo quer ser ágil, todo mundo acha bonito ser ágil, ajuda a vender projeto. Então, olha aqui, minha empresa é certificada, tenho profissionais certificados em Scrum, em uma série de metodologias. O que aconteceu? Foi criando um ecossistema em cima disso. Então, empresas começaram a vender cursos, empresas começaram a fornecer ferramentas para isso, e isso funcionou muito bem. Então, o que aconteceu? Hoje é muito comum eu conseguir trabalhar e ter automação de build, eu tenho ferramentas para automação de teste, para automação de uma série de coisas. Então, eu consigo entregar software frequentemente. Só que essa prática, ela não evoluiu em toda a cadeia, né? Eu consigo planejar rápido, eu consigo desenvolver rápido, eu consigo entregar rápido. Só que aí eu acabava ficando um pouco limitado na parte de IT, né? Eu tinha processos que às vezes eram burocráticos. Então, olha, para você fazer uma implantação aqui, você tem que gerar um documento de não sei quantas páginas, falando quais arquivos que vão entrar, o que foi alterado, qual demanda que foi resolvida, porque o meu processo pede isso. Cria um documento, só que assim, você só pode implantar software na janela que eu tenho de implantação aqui, que é uma vez a cada 15 dias. Então, assim, eu começo a produzir muito mais software, entregar muito mais valor, e a pessoal de IT não acompanhou essa evolução, as práticas não evoluíram tanto, quer dizer, não estavam evoluindo, né? E aí surgiu a necessidade de começar a automatizar a infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura como código, né? E aí, infraestrutura como código, desenvolvimento, automação do lado de desenvolvimento, também tudo automatizado, surgiu o que a gente está chamando de DevOps, né? Então, essa é um pouquinho da origem, como que surgiu o DevOps. E uma das práticas, né, o DevOps a gente pode classificá-lo aqui em três grandes pilares: Continuous Delivery, né, a habilidade de ir para a produção quantas vezes eu quiser. Então, se eu tiver como entregar quatro deployments em produção por dia, eu vou conseguir entregar isso com cliques, assim, o mais rápido possível. Eu consigo entregar rápido e eu consigo medir rápido o que está acontecendo, ele habilita, como o Vinícius falou, a prática de Continuous Learning, né? E a gente usa muito isso em Lean Startup. Então, ajuda você a direcionar o seu negócio. Imagina assim, você é uma empresa que está começando agora e tem um budget limitado, assim, você tem que fazer um sistema, só que você não sabe por onde começar. E você não pode começar errado, não pode dar aquele tiro no escuro, que você pode queimar todo o seu investimento em algo que você não quer. Então, o que você faz aqui? Ele dá a imagenzinha, mostra esse AB, o conceito de testes AB. O que você faz? Você coloca, o Facebook faz bastante isso. Ele vai lá e lança uma funcionalidade. Nessa funcionalidade, ele começa a medir. Então, ele vê, olha, eu coloquei um botãozinho aqui, só que quase ninguém clicou nesse botãozinho. Por outro lado, eu coloquei um outro botão aqui de relatório, está todo mundo clicando nesse botão de relatório. As funcionalidades podem nem estar implementadas. Quando o cara clica no botão do relatório, você mostra uma mensagem para ele lá: funcionalidade em desenvolvimento, né? Só que você está fazendo telemetria em cima disso. Então, eu vou analisar as duas features que eu soltei para avaliar, vou analisar qual que teve mais voto do meu público, né, da minha audiência, e o próprio cliente vai me ajudar a aprender sobre o negócio. Então, essa é a ideia dos três contínuos aqui, do delivery, do monitoring e do learning. Só para, enfim, Vinícius, desculpa, assim, só, mas queria dar um pouquinho de histórico, principalmente para o pessoal de desenvolvimento que está acostumado.
Não. Por favor, fica à vontade, assim, tanto você quanto o Edson. O background de developer de vocês não tem nem comparação com o meu, então fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento.
Legal, vamos lá.
Bom, e aí a gente entra na parte de produtos, né? Então, tendo rapidamente esse background aí da onde a gente saiu para onde a gente está, quando a gente está falando, por exemplo, de produtos dentro do mundo Microsoft, a gente está falando tanto de on-premises quanto no modelo de nuvem, né? Quando a gente fala de on-premises, significa o modelo tradicional, onde o seu ambiente de TI está dentro de casa. Quando a gente está falando de nuvem, basicamente a gente está falando de utilizar um produto da Microsoft, o serviço da Microsoft, que é o Microsoft Azure, e dentro do mundo de desenvolvimento, do mundo de DevOps, a gente está falando também do Visual Studio Online. Então, quando a gente está falando do mundo on-premises, o Team Foundation Server. Quando a gente está falando de do mundo nuvem pública, a gente está falando do Visual Studio Online. Um ponto importante é que quando a gente está falando de capacidade desses produtos, eles são muito parecidos. E eles permitem que você trabalhe com ferramentas que conseguem trabalhar em ambos os mundos. Então, por exemplo, quando a gente está falando do mundo de gerenciamento, que é o produto da Microsoft, o System Center, esse produto é capaz de fazer o gerenciamento e integração não só com o modelo on-premises, o modelo onde você tem TI dentro de casa, com o modelo de nuvem pública também, onde a sua aplicação está rodando dentro do Microsoft Azure. Quando a gente está falando do Visual Studio, que é a IDE do desenvolvedor, ele consegue trabalhar com o Team Foundation Server, consegue trabalhar com o Visual Studio Online, né? Isso basicamente para falar de produto aqui. Agora, e aí até colocando a deixa para o Edson, não é só a Microsoft, né? A gente sabe que o mundo é heterogêneo, então a Microsoft tem um esforço muito grande para trabalhar também com produtos open source. Edson, fica à vontade se você quiser fazer a qualquer complemento aqui. O Edson tem um background muito maior do mundo open source do que a gente aqui.
Isso, não sei qual percentual da audiência que está acostumado a trabalhar tanto com ambientes Microsoft quanto com outros ambientes. Mas interessante, é claro, que existe um paralelo entre todas as ferramentas que o Vinícius falou que existem no mundo Microsoft, existem também aquelas disponibilizadas no mundo livre. E o que eu acho bacana desse movimento que nós temos hoje, que ao invés de nós termos dois stacks paralelos competindo um com o outro, eu vejo uma possibilidade e oportunidade também muito grande que é o que a própria Microsoft está tentando, a mensagem que ela está tentando passar, que é de fazer com que pedaços diferentes, né, tanto Stack Microsoft quanto Open Source, possam trabalhar juntos para conseguir atingir o verdadeiro objetivo, que é entregar software de qualidade no menor tempo possível. Que se nós pararmos bem para avaliar, tudo isso que a gente está mostrando, que a gente citou aqui, que tem no slide, são somente ferramentas, né? Nós, como tanto com desenvolvedores como profissionais de TI, nossa verdadeira função é colocar software em produção. E, claro, cabe a nós ter o discernimento de escolher quais seriam as melhores ferramentas para colocar, para atingir o melhor objetivo. Então, essa parte de integração acho que é muito importante, interoperabilidade também, para a gente conseguir fazer, mixar, né, o melhor de cada caso para poder aplicar em uma determinada situação.
Legal, apenas um complemento aqui, a gente vê esse monte de logotipo open aqui e fala, caramba, que legal, né? Mas isso é óbvio, né? Assim, por que que vocês estão falando disso? Eu acho que o principal ponto aqui é comentar o esforço que o time da Microsoft fez para viabilizar isso. Porque assim, tanto o TFS quanto o Visual Studio Online é uma ferramenta conhecida por toda a integração. Você instala um único produto e assim, ele te oferece uma série de funcionalidades. Então, só o TFS, muita gente compara, o TFS é igual ao CertSafe? Não, não tem nada a ver. O TFS ele é um produto que ele oferece gestão de código-fonte igual ao CertSafe, mas ele oferece também a parte de gestão de bugs, gestão de testes, relatórios, toda uma plataforma de BI por trás, build, ele tem uma série de funcionalidades. Então, questão de integração, assim, a gente pode dizer que o TFS é quase imbatível, né? Só que assim, ele era muito questionado porque, ok, o TFS, em questão de integração, ele é imbatível. Só que não quer dizer que ele é o melhor em tudo. Então, muita gente falava, poxa, eu adoro usar o TFS, mas eu adoraria poder substituir o componente dele de versionamento pelo Git, que é muito melhor, né? E, de fato, é verdade, né? A Microsoft começou a ouvir, ela trouxe o Git inicialmente para dentro do produto. Agora você pode escolher qual versionador que você quer. Só que aí tem outro ponto. Poxa, eu gosto do PS Build, mas o Jenkins é muito melhor, né? Não dá para substituir. De repente, eu quero usar alguns componentes do TFS, deixar que ele faça a integração e plugar meus componentes. Ah, eu quero usar o Trello, quero usar outras ferramentas. Hoje isso é possível, né? Então, você consegue no Visual Studio Online, por exemplo, fazer uma build, usar o Team Build do TFS, fazendo uma build de um código que está no GitHub e gerenciando seus work items, seus bugs no Trello, né? Isso, quando o produto foi lançado em 2005, era impensável. Até 2010 era impensável. Então, é uma grande mudança que a gente está tendo e uma mudança recente aí acredito que pela nova ideia, nova estratégia da Microsoft de Mobile First, Cloud First.
Perfeito. E no final, acredito que todo o mercado e todos os desenvolvedores e administradores de sistemas Etrigo-Cronos acabam sendo beneficiados.
Legal.
Com certeza. Não, perfeito. E obrigado, pessoal, por terem colocado as respostas da pesquisa aqui. Acho que ficou claro que a gente tem um cenário bastante heterogêneo aí. E ainda falando um pouquinho ainda de produto, tem um destaque bem grande de como é que a gente mudou, né, a forma de trabalhar aqui, não só dentro da Microsoft, mas o mercado em geral, né, a evolução das ferramentas tem acontecido de forma extremamente rápida, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, esse slide aqui, na verdade ele ainda não tem tudo que a gente tem dentro dos últimos 12 meses, né? Por exemplo, tem um slide desse para cada um dos produtos da Microsoft, praticamente, né? Então esse aqui é um slide que basicamente a gente tem algumas coisas interessantes dentro do mundo de DevOps, né? Dentro da focado mais para esse mundo. Então dá para perceber que é bastante coisa nos últimos 12 meses, né? Mas a gente tem, na verdade, dentro do Azure, a gente tem um slide desse daqui com os últimos lançamentos nos 12 meses só do Azure, que não necessariamente estão fazendo relação com DevOps, né? O mundo de a atualização dos produtos tem sido extremamente rápido. Então a própria Microsoft entendeu como é que esse modelo de DevOps pode acelerar esse processo, como o André estava falando agora há pouco, aonde você consegue fazer deploys e consegue colocar novas features dentro dos seus produtos, dos seus serviços de forma mais rápida. A própria Microsoft entendeu isso, e isso permite que a Microsoft hoje faça o lançamento de produtos de forma tão rápida, comparado com o que a Microsoft fazia no passado, né? E aí, especificamente dentro do mundo de DevOps, a gente separou algumas coisas interessantes de como é que a Microsoft está fazendo investimento aqui, focando especificamente nesse mundo. E aí é interessante como a gente pode analisar aqui por esse slide, aonde que está o foco quando a gente está falando desse novo modelo de gerenciamento do ciclo de vida da aplicação. Né? Então, a gente tem sempre um ciclo aqui onde você tem desde o processo de planejamento e desenvolvimento da sua aplicação, até o momento onde você está monitorando e aprendendo com a monitoração da sua aplicação, você continua esse ciclo para que você possa colocar novas features, colocar novos recursos dentro da sua aplicação aqui. E aí, falando especificamente desse modelo novo que a gente comentou agora há pouco de Continuous Delivery, Continuous Monitoring, Continuous Learning, a gente separou alguns cenários aqui que são interessantes, que a gente pode observar aonde que estão os problemas e aonde que a gente buscou colocar soluções aqui para melhorar o dia a dia tanto de desenvolvimento quanto de aplicação, né? Vou até pedir ajuda aqui um pouco também do André e do Edson para que a gente possa comentar um pouco desses itens aqui e explicar onde que a gente coloca as soluções aqui. Então, por exemplo, quando a gente está falando de Continuous Delivery, quais são os desafios que a gente tem hoje em dia, né? Então, por exemplo, fazer o provisionamento de ambiente de desenvolvimento de teste, isso é extremamente complexo, né? Eu chego a ouvir de alguns clientes que se eu tiver verba, por exemplo, para fazer um ambiente de desenvolvimento, eu não vou fazer um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste. Eu vou ter um ambiente de produção maior. Né? Faz muito mais sentido eu fazer o meu investimento dentro do ambiente de produção do que no ambiente de teste e da minha aplicação. Agora, com o modelo de nuvem pública, isso faz muito mais sentido, porque eu estou pagando pelo que eu utilizo, é muito mais rápido fazer o provisionamento desse ambiente, né? Outro ponto importante: como é que eu faço o controle da orquestração do meu pipeline de release, né? Como é que eu faço, por exemplo, como é que eu faço para ter um pipeline efetivamente de release, né? Então, isso precisa ser aprovado por uma pessoa, precisa ser aprovado e validado, precisa ter um teste antes de ir para a produção, né? E outra coisa, né? Se eu quero ter, como o André falou agora há pouco, se eu quero ter mais releases dentro de um período de tempo cada vez menor, como é que eu faço para que esses releases impactem menos a minha produção, né? Então, enfim, André, Edson, o que vocês enxergam aqui? Como é que a gente pode resolver esses problemas aqui com o um modelo de DevOps?
É, acho que um ponto que é legal destacar isso daqui é exatamente o primeiro, né? Você falou de provisionamento de dev e teste, né? Assim, a primeira pergunta que eu faço para os clientes, assim, quando a gente vai discutir esse assunto, é, meu amigo, assim, quanto tempo você demora para provisionar um ambiente? Aí ele vai responder, ah, eu, assim, instalar o Windows, colocar no domínio, mais ou menos, instalar os pré-requisitos da máquina, umas 4 horas. Aí eu retorno com a pergunta, ok, assumindo que você não tem hardware. Né? Ah, não, aí eu tenho que abrir um chamado para pedir uma ordem de compra, fazer cotação, tal, né? Enfim, pode demorar 15 dias, às vezes um mês, né? E como que a gente consegue falar de DevOps, né, assim, esperando um mês? O programador está entregando software semanalmente. Como que a área vai homologar isso daí se eu não tenho ambiente? Né? Então, assim, acho que é inviável falar de DevOps sem falar de nuvem. Né? Quem vai te prover esse dinamismo todo é um ambiente de nuvem, seja ele uma nuvem privada, né, onde o próprio testador começa a ter infraestrutura como serviço, como quase um self-service mesmo. O testador fala, ok, eu preciso de um ambiente para testar. Ele entra num portal, dá 2 cliques, já está alinhado com o time de infraestrutura que ele tem essa autonomia e vai subir uma máquina para ele. Vai ser feito o deployment, vai pegar a automação que o programador fez, já vai ser implantado, o software já vai ser implantado nessa máquina, ele pode fazer o teste local ou na nuvem e a máquina é desprovisionada automaticamente quando o teste é encerrado. Então, assim, uma coisa que eu gosto de destacar também, a gente teve um evento na Microsoft, o Roadshow de Azure, e um dos exercícios era assim, ah, eu vou pegar um algoritmo bastante complexo e deixar calculando um bom tempo. Eu lembro que subiram aproximadamente 100 máquinas, elas ficaram 8 horas calculando algoritmos de diabetes e o custo dessas 100 máquinas por 8 horas foi de 70 dólares. Né? Então, quando você começa a fazer o custo, poxa, 100 máquinas por 8 horas, 70 dólares, e eu tenho isso em 10 minutos, será que não vale a pena ir para a nuvem do que ficar trabalhando com hardware tradicional, esperando às vezes um mês para ter o meu software no ambiente que eu possa testar? Então, acho que esse é um grande desafio e trabalhando com produtos, assim, falando um pouco de Microsoft. Aliás, o vídeo que eu coloquei no início fala um pouco disso, mas System Center, o próprio Azure e TFS vai viabilizar você ter todo esse dinamismo. Edson, se quiser falar um pouquinho também da ponta open.
É, eu coloco ali provavelmente ambiente de desenvolvimento, imagina desenvolvimento, homologação, teste. É, eu sempre digo que problemas de código, nós desenvolvedores temos um conjunto razoável de ferramentas para conseguir identificar onde está o problema. A gente faz debug, a gente analisa log, identificando onde estão os problemas. Mas se nós pegarmos o histórico, disparado, os problemas mais difíceis de resolver são aqueles provocados por diferenças nos ambientes de execução. Você desenvolve uma máquina, você testa em outra e você tem outro ambiente em produção. Então, e essas ferramentas de automação de provisionamento, hoje nós estamos num nível assim bastante avançado, mas essas técnicas de automação até em um passado, elas até poderiam ser feitas por shell scripts ou scripts de automação para tentar atingir o mesmo resultado. O que a gente conseguiu agora é que nós temos toda uma mentalidade diferente e nós temos também um conjunto de ferramentas que permite a gente pensar de modo diferente. Então, só para citar alguma coisa ali, assim como no mundo Windows você tem o DSC, no mundo open source você tem ali o Chef, o Puppets, o Ansible, o SaltStack, que são ferramentas para uma máquina zerada e configurar um ambiente para que você está, que você gostaria. Consegue fazer isso em qualquer máquina na qual você tem acesso remoto? Por que que eu não posso simplesmente, utilizando automação, computação em nuvem, ou mesmo virtualização na sua máquina local, não utilizar essa mesma técnica de automação e fazer essa configuração automática em todos esses ambientes? Aí é que entra a nuvem, né, que você poderia fazer no Azure, ou se você quiser fazer em nuvens privadas, ou mesmo na sua máquina local, você tem ferramentas como o Vagrant, que você poderia utilizar para provisionar um ambiente o mais similar possível na sua nuvem privada ou na sua nuvem pública e em produção na nuvem pública. Então, o bacana aí, falando em open source, não somente em nuvem. A sua máquina de desenvolvedor, você consegue provisionar com um único comando, utilizando essas ferramentas de automação, o mesmo ambiente que você teria estar e homologar. E assim você diminui um grande risco que você tem de colocar software em produção, que é não conseguir identificar problemas que acontecem em produção porque o seu ambiente é diferente. Então, se eu tivesse que enumerar o principal risco que você reduz com essa prática, provocados por diferentes configurações.
Legal, pegando um gancho, na verdade você falou, eu acabei lembrando, um dos produtos que se integram com o TFS, não faz parte do produto, é o Lab Management, né? Então imagina um produto que ele faz gestão de laboratórios de teste. Imagina o seguinte momento, você está lá fazendo o teste da sua aplicação e aí você encontrou um bug. Nesse bug, você vai e abre o bug pela própria ferramenta. O que que ele vai fazer? Ele já automaticamente vai anexar um vídeo do que você estava testando, ele já vai capturar todos os passos que você fez, e ele vai inclusive permitir que você tire um snapshot do ambiente como um todo, de quando o bug foi encontrado. E aí, pouco importa quando eu vou corrigir. Imagina que eu vou corrigir esse bug daqui 30 dias. Com certeza o ambiente vai estar completamente diferente. E aí entra o ponto que o Edson falou. Como que eu vou reproduzir esse bug, né? Vai ficar aquela velha historinha. Programador, ah, tá funcionando agora, né? Mas o testador, olha, quando eu testei estava com problema. Vale a pena verificar se é o mesmo cenário, né? Fica muito difícil. Você vai na mesa do cara, tenta reproduzir, às vezes pode ser problema de dados, então seria maravilhoso se você pudesse ter uma foto no momento que o bug foi encontrado, e é isso que o Lab Management permite. Você tira esse snapshot, na hora que você vai fazer a correção do bug, você fala, responde pra mim. Ele vai lá, volta a 30 dias no passado, né, quase uma máquina do tempo, e aí você pode testar exatamente o ambiente que o testador fez. Isso é fantástico e te ajuda. Realmente não está aqui no slide, né, já é uma ferramenta, já existe há algum tempo, mas ajuda demais. E assim, acho que até cobre, na verdade, ela está relacionada aqui no último item, né, que entra um pouco com descoberta de bugs e automação de testes. Vinícius, acho que era isso. Não sei se você quer complementar alguma coisa aí de Continuous Delivery.
Não, a visão de vocês tá perfeita. Só dando um pouco da visão aqui um pouco mais de infra, a gente tem algumas ferramentas bem interessantes que vocês mencionaram aí, e só até pontuando para o pessoal aqui, hoje a gente está tendo esse bate-papo mais para que vocês entendam o conceito, e tenham uma ideia de algumas ferramentas que a gente pode trabalhar, né? Mas, por exemplo, o Edson comentou do PowerShell DSC. O PowerShell DSC é uma ferramenta excelente para você ter uma boa integração, no momento do deployment, entre um desenvolvedor e um pessoal de TI, porque é uma ferramenta que o pessoal, o IT Pro conhece, que é basicamente PowerShell, que pode ser feita através de dentro do Visual Studio, né? Você consegue gerar um script DSC que vai fazer toda a configuração da infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura como código, né? Que vai permitir o processo de deploy de forma muito mais simplificada, né? Então, o que antes era uma super super entrave aí entre o time de desenvolvimento, o time de operações para colocar uma aplicação no ar, hoje você resolve isso de uma forma muito mais simples, né? Eu estou falando do PowerShell DSC, mas a gente também tem, por exemplo, o suporte dentro do Azure para o Chef, para o Puppet, que são ferramentas que fazem algo muito parecido. Só que no mundo open source, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o deploy de uma aplicação dentro de um Linux no Microsoft Azure. Eu tenho lá a integração com o Chef, com o Puppet, que fazem isso, a infraestrutura como código, que a gente chama, né? Mas legal.
Ô Vinícius, posso fazer uma propaganda aqui?
Pode, por favor.
Vamos lá. É, você falou muito, fiquei curioso, quando a gente começou a conversar sobre DevOps, você falou do PowerShell DSC, eu fiquei preocupado, falei, caramba, né? Tipo, vou ter que aprender isso agora, vou ter que provisionar minha infraestrutura como um código. E aí, estudando para as demonstrações que a gente vai fazer no evento na semana que vem, né, eu vi que foi lançado recentemente o Azure, o SDK 2.5, e aí ele trouxe algumas novidades dentro do Visual Studio. Aí eu fui dar uma olhada nas novidades, né? Tem um novo tipo de projeto lá, chamado Cloud Deployment, alguma coisa assim. Falei, deixa eu dar uma olhada nesse cara. Aí você vai lá, Cloud Deployment, você conecta nas máquinas do Azure, next, 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 depois de alguns segundos estava todo o meu código escrito, um ambiente provisionado para mim, todo script pronto, sem eu ter que conhecer nada do ambiente. Então, já estava muito fácil, na verdade, eu poderia... Ah, agora eu quero subir uma máquina no Azure, ele gerou todo o script para mim para fazer isso, e eu ia lá e trocava, eu não quero uma máquina pequena, eu quero uma máquina média, uma máquina grande, e aí eu rodava esse script, ele já subia essa máquina para mim no Azure. Então, assim, é legal você conhecer, sem dúvida, mas para quem não conhece, o próprio Visual Studio já está tendo um grande ponto de partida, que é o Wizards para facilitar a adoção de que a gente está tendo. E a gente vai mostrar isso no evento de Hackathon para vocês. Espero vocês lá.
Só falar um pouquinho. Ô, pessoal, desculpa aí se a minha voz está falhando, mas como a internet eu não consigo resolver.
Não, mas dá para entender tudo que você está falando, Edson. Fica tranquilo.
Ah, tá. Só para colocar um ponto aqui bacana, porque trata sobre ambientes, né? Imagine se os ambientes de vocês e a versão das suas aplicações, eles pudessem caminhar juntos e não fossem coisas que você coloca separado. Por exemplo, você configura um servidor, depois você vai lá e implanta um artefato, que é a última versão do seu software. Depois você vai lá e, com o passar do tempo, você vai trocando as versões do seu software e também vai atualizando as configurações do servidor. E se pudessem andar juntos, até para você poder depois testar e debugar versões mais antigas, você poder ter exatamente sempre as mesmas configurações. Esse conceito no mundo de DevOps, a gente acaba chamando de virtual appliances, que é quando que você pode ter imagens pré-definidas do seu ambiente, e esse ambiente ele se constitui de todo o seu ambiente de infraestrutura e aquela versão específica do software rodando dentro de uma imagem. E se você estiver num ambiente de nuvem, seja ela pública ou privada, você simplesmente pode ir lá instanciar aquela imagem e, quando quiser atualizar, você desliga essa imagem e cria uma outra instância baseada na instância nova. Por que é relevante falar de virtual appliances? Porque, ultimamente, se fala muito em containerização, que é o fato de você poder prover dentro de um container, que vamos imaginar que seja uma VM Diet, e dentro desse container, você poder colocar tanto o seu ambiente de infraestrutura quanto a sua aplicação já rodando. Então, você faz com que eles caminhem juntos. E é mais relevante ainda porque no mundo open source a gente já está acostumado a trabalhar com Docker um pouquinho, não é todo mundo que conhece, mas a gente não pode falar que é algo tão recente assim, né? Tem mais de um ano que já usa com muitas pessoas usam com certa frequência, mas mês passado a Microsoft o suporte a Docker no Windows. A gente não sabe quando estará disponibilizado, mas é um caminho que até o pessoal infraestrutura na parte do Windows vai acabar seguindo, porque é um modelo bastante interessante, né, nesse conceito de DevOps que a gente está trilhando.
Perfeito, Edson. O Edson, inclusive, esteve com a gente lá no TechEd Europa, e houve até uma certa parceria ali entre o pessoal da Docker e o pessoal da Microsoft, né? Porque a Docker realizou um hackathon dentro do TechEd Europa, né? Então, para quem não vou escrever aqui o nome do quem quiser procurar mais informações, procura por esse produto aqui. A Microsoft está colocando suporte para ele dentro do Windows e também dentro do Azure, né, para que você possa trabalhar com esse conceito de container. Tá? Mas perfeito, pessoal. Vamos só mover aqui para a gente abordar os outros conteúdos. Pessoal que tá assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas aí. Quando a gente vai falando, vocês podem colocar as perguntas dentro do chat aqui, que a gente vai respondendo ao vivo aqui, tá ok? Bom, e aí, continuando naquele conceito que a gente estava falando, a gente chega no Continuous Monitoring e Continuous Learning, né? Então, quando a gente está falando desses itens, quais são os desafios que a gente encontra hoje em dia, né? Então, por exemplo, e isso é um ponto que eu acho super interessante, né? Se você falar de DevOps para praticamente qualquer pessoa hoje em dia, ele vai pensar muito em automação, vai pensar muito em infraestrutura como código. Mas DevOps, na verdade, entendimento não só Microsoft, mas um entendimento padronizado do conceito, a gente está falando também de você fechar o ciclo na monitoração e fazer com que essa monitoração gere conhecimento, uma base de conhecimento para a empresa, para que eu possa até priorizar investimentos futuros, né? Então, por exemplo, hoje, como é que eu faço para entender quais são os problemas de disponibilidade e de performance da minha aplicação? Então, por exemplo, a minha ferramenta de monitoração consegue chegar em níveis de detalhes onde ela me mostra qual que é a linha de código que está ocasionando uma falha dentro da minha aplicação? Ela consegue chegar em nível de detalhe informando, por exemplo, se uma query que foi escrita dentro da minha aplicação está causando. O Júlio acabou completando aqui, mas enfim, a gente vai chegar lá. Eu consigo, por exemplo, com a minha ferramenta de monitoração, verificar se uma query, por exemplo, tá causando uma lentidão dentro da aplicação. Então, por exemplo, eu estabeleço que quando o meu usuário clicar na minha aplicação, não pode demorar mais do que 2 segundos para minha aplicação web retornar a informação para esse usuário. E se demora, eu quero saber qual que é a linha de código que está fazendo essa. Que está fazendo com que cause essa demora, né? E isso olhando, tentando fazer o overview aí para ambos os mundos, né? Então, por exemplo, tem uma aplicação .NET, mas eu posso ter uma aplicação Java também, né? Analisar a causa raiz aqui, né? A análise de causa raiz é piada praticamente nas empresas, né? Eu consegui resolver o meu problema, vamos e toca o barco, né? Eu nunca vou analisar o que está causando aquilo. A solução de contorno vira a solução permanente, né? Então, esses são vários desafios que a gente encontra aí no mercado. André, Edson, vocês querem compartilhar também talvez um pouco do que vocês veem no mercado?
Oi, então, é até estranho a gente tentar falar de continuous delivery, implementação contínua, porque sem a gente trabalhar essa parte de monitoração. Porque eu coloquei software em produção. Como é que eu sei que ele está rodando, que ele não está causando problema? Então, a questão é, que nível de confiança você consegue. Se você coloca em produção e você leva horas, às vezes, para você saber que alguma coisa está errada. Então, por quê? Porque isso gera produção, o usuário ele tem que descobrir que tem alguma coisa errada, ele vai ligar no suporte, o pessoal do suporte vai contatar o pessoal da infraestrutura, e o pessoal da infraestrutura vai repassar esse recado para o seu desenvolvimento. Então, até você fazer isso, você acaba gerando um retardo de feedback muito elevado. Isso mina a confiança de todo mundo que está na equipe de você poder colocar software em modo contínuo. Estatísticas de uso do seu software. Quando você monitora de modo contínuo, o pessoal da equipe de desenvolvimento e o pessoal da infraestrutura também, por consequência, eles podem ter acesso a um painel e enxergar aquilo que está acontecendo. Se o padrão das estatísticas de uso do seu software mudou com a sua última versão do software e isso não foi planejado, muito provavelmente isso pode indicar um erro. Então você colocou o software em produção e alguns minutos ou segundos depois, o pessoal é quem poderia estar resolvendo o problema, eles já sabem que houve alguma coisa. Eles já podem soltar uma outra versão e corrigir, ou fazer o rollback da versão. Então não tem como você pensar em fazer continuous delivery se você não tem uma estratégia para poder saber se o que você fez deu certo ou deu errado. Então feedback é um pré-requisito para continuous delivery. E é por isso que você tem uma série de ferramentas, não sei se o Vinícius vai acabar falando depois, para poder fazer esse monitoramento contínuo e gerar feedback tanto para o pessoal de infraestrutura quanto para o pessoal de desenvolvimento.
Perfeito. Quando a gente está falando de ferramentas para esses casos aqui, a gente, dentro do mundo Microsoft, a gente basicamente está falando de quando a gente tem um modelo de on-premises, né, que é tradicional, dentro de casa. A gente está falando de System Center. E aí, dentro do System Center, a gente tem alguns componentes para fazer a análise dentro da nossa aplicação. E o comentário que eu fiz antes de .NET Java é que hoje o System Center está preparado para fazer essa análise que a gente chama de Application Performance Monitor. Eu vou colocar aqui no.
Esta
Deixa eu só colocar alguém no mudo aqui, legal. Application Performance Monitor. Para quem quiser procurar um pouco mais sobre o assunto, o System Center possui uma ferramenta para fazer a análise de Application Performance Monitor que a gente está falando aqui, não só para .NET, como para Java também, né? Então, o System Center consegue olhar, por exemplo, não só uma máquina Windows, como uma máquina Linux também. Né? Então, toda essa parte de monitoração da aplicação, chegando em nível de detalhe do código, a gente consegue fazer essa análise dentro do System Center. Um ponto interessante também, aí especificamente para o mundo Microsoft, é que a gente consegue fazer uma integração e tentando melhorar exatamente esse ponto que a gente está falando, né? Conversa entre developer e IT Pro. Se o meu cara de operação, através da ferramenta de monitoração do System Center, já tem a informação do que está causando um bug dentro da aplicação, por que que aquela informação não vai automaticamente para o desenvolvedor para que ele possa pegar aquela informação e colocar uma correção dentro do código, né? Então, falando de ferramentas, é basicamente isso no mundo on-premise, né? Falando um pouquinho do mundo open source, desculpa, falando do mundo de nuvem pública, a gente tem aí as ferramentas dentro do Microsoft Azure, como Application Insights, e até uma ferramenta nova que foi lançada, que é o Operational Insights, que a gente colocou dentro do Azure, está em preview ainda. Mas essas duas ferramentas conseguem te dar informações e diagnósticos extremamente precisos e extremamente detalhados de como é que a sua aplicação está rodando. E não só saber se a aplicação está no ar, né, aquela velha coisa de fazer um teste na porta do servidor para ver se ele está respondendo. Não, é olhar código da aplicação e ver se a aplicação está funcionando realmente como deveria estar funcionando. Né? André, você quer completar um pouco também essa questão aqui?
Estão me ouvindo agora?
Tô ouvindo.
Ah, finalmente. Acho que fiquei mudo aqui algum tempo. Mas vamos lá. Sim, não, quero comentar, sim. Principalmente do Application Insights, né? Quando a gente fala em monitoração, a gente sempre lembra, assim, ah, vou monitorar os servidores, vou monitorar código, vou monitorar isso. Assim, basicamente back-end. Mas um dos grandes produtos, aliás, eu acho que um dos mais utilizados aí é o Google Analytics, né? Muita gente, caramba, né? Google Analytics para verificar qual que é o perfil do usuário que acessa, o que ele está usando? Ele está usando Chrome, ele está usando IE, ele está usando Firefox, por onde que ele navega pelo meu site, né? Então tem toda essa parte de monitoração também do front-end. E aí eu falo, poxa, seria legal se eu tivesse um produto, né, que tivesse características do New Relic, que é um produto bastante utilizado para monitorar back-end, tem o System Center para isso, mas o System Center, assim, não é, você não vai começar a utilizar do dia para a noite, né? Assim, da noite para o dia, você tem que fazer um setup nele. E o que o Vinícius comentou para a nuvem pública, né, eu tenho o Application Insights que ele acaba misturando um pouco disso. Então, pensa num produto que você consegue monitorar o cliente e saber o perfil do usuário, que browser que ele está usando, da onde, de que região mundial que seu site tem mais acesso. Consegue monitorar eventos de servidores. Então, aqui, por exemplo, né, a gente descobrir a causa raiz. Poxa, assim, eu sei que a minha página está demorando 2 minutos para acessar, mas eu não sei por quê. A telemetria que eu tenho dentro do Application Insights, que herda um pouco a infraestrutura do System Center, ela vai me dar causa raiz. Eu vou navegando método a método, chamada a chamada dentro do meu código, até descobrir que, por exemplo, uma procedure tá com um problema. Uma chamada ao mainframe está com um problema. Então, eu consigo ter isso em tempos, assim. Olha, dos 2 minutos, 1 minuto e 45 segundos, você está gastando numa chamada ao mainframe. Não adianta otimizar código, tenta otimizar essa regra do mainframe, alguma coisa do tipo, né? Então, uma única aplicação, ela consegue te ajudar a entender, a resolver esses problemas de causa raiz, a analisar a performance e disponibilidade também da sua aplicação, e ela ajuda também, trabalhando aí com o Azure, a entender como que você pode fazer investimentos, né? Aquela coisa que a gente comentou logo no início, por exemplo, de fazer um teste AB, né? Poxa, onde que eu vou investir? Então, eu vou lá e eu lanço 2 funcionalidades, assim, que não estão implementadas ainda, e começo a monitorar. Essas ferramentas, assim, é muito simples. Antigamente, como que a gente fazia teste AB? Eu tinha que colocar dentro do meu código. Então, colocava um valor aleatório lá, né? Olha, se der resultado 0, você mostra a página A para o meu cliente. Se der resultado 1, mostra a página B para o meu cliente. Essa infraestrutura estava dentro do meu código. Só que ela não faz parte do negócio, ela não tem que ficar dentro do código. Uma ferramenta tem que me fornecer isso. E aí, dentro do portal do Azure, no portal novo, eu consigo lá e passo, olha, URL A, URL B. Para o meu cliente final, ele está vendo sempre uma mesma URL. Internamente, o Azure vai fazer o switch e você consegue definir prioridade. Então, por exemplo, lancei a funcionalidade nova. 95% dos meus clientes vão continuar acessando o site antigo, mas 5% eu quero que receba uma homepage nova e eu quero analisar o comportamento desse meu cliente. E aí eu consigo saber por onde ele foi, se eu consegui aumentar meu número de vendas, se eu consegui ter um engajamento maior com o meu cliente. Então, com Azure e Application Insights, eu consigo assim, resolver muitos dos problemas que a gente tem endereçados aí a Continuous Monitoring e Learning. Acho que é isso, Vinícius.
Legal. Pessoal, de novo, fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês aí no chat. Bom, quando a gente está falando do modelo de DevOps que a gente tem aqui, né? Então a gente passou. Interessante que a gente passou por vários pontos aqui. A gente falou, por exemplo, do próprio desenvolvimento, a gente falou de build, a gente falou de teste, a gente falou de deploy, a gente falou de execução, a gente falou de monitoração, a gente falou de processos, né? Então a gente falou de várias coisas aqui. É interessante que vocês consigam ter essa visão 360 aqui, né? Onde você consegue fechar o loop, né? Então, quando a gente está falando de DevOps, a gente está falando de integração e automação de todos esses processos, né? Desde o momento que você tem a concepção da ideia da aplicação até o momento onde você precisa aprender com a monitoração da aplicação para que você possa implementar melhorias dentro da própria aplicação. E aí, faz total sentido, né? Eu até vou pedir ajuda um pouco do André aqui, que tem bastante experiência com esse modelo aqui de ALM, mas faz total sentido a gente entender esse vínculo que existe entre ALM e DevOps, né? Onde a gente percebe que, na verdade, é uma certa evolução, né, André? Do modelo aqui.
Sim, sim. A gente estava no MVP Summit, né? A gente teve um evento, os MVPs, algumas semanas, e eu estranhei, eu sou MVP de ALM, né? Que cuida muito dos produtos aí, de TFS, trabalha com evangelização desses produtos, e pouco se falou de ALM, né? Aí eu até brinquei, falei, pô, será que vai mudar o nome da nossa competência de Visual Studio ALM para Visual Studio DevOps? Porque faz muito sentido, né? Assim, não tenho uma definição da Microsoft, não posso falar em nome da Microsoft, aqui é minha opinião, tá? Mas o que eu vejo? Da mesma forma que a gente lançou, algum tempo atrás, a gente tinha uma metodologia RUP, né? Muita gente utiliza ainda hoje. Aí o movimento ágil, ele começou primeiro com o XP, que não teve uma boa adoção, e aí o Scrum teve aquele boom. Né, e aí resgatou o XP, o Extreme Programming. Né. Eu estou vendo algo acontecer com a ALM DevOps. Então, o que aconteceu? Surgiu o termo ALM, né? Application Lifecycle Management, que trazia governança, que trazia monitoração, mas uma monitoração muito focada em infraestrutura, não focada em negócio, e tinha o pilar de desenvolvimento que todo mundo conhecia, assim. E aí Microsoft abraçou isso, IBM abraçou, algumas outras empresas, mas assim, você fala de ALM, não é um termo conhecido ainda hoje, apesar de existir há algum tempo, né? E assim, muita gente torce o nariz, poxa, ALM, não sei, acho que é caro, né? Assim, não está muito claro. E a hora que eu falo de DevOps, todo mundo, nossa, DevOps, que legal, eu quero isso na minha empresa amanhã. Né? Então, parece muito quando você falava de XP, o pessoal torcia o nariz, mas o Scrum aceitaram bem. Então, assim, se a gente for ver as práticas, elas são muito parecidas. Dá para dizer até que DevOps está dentro de ALM, né? Mas o que eu estou vendo é uma aceitação no mercado muito forte de DevOps e, assim, as empresas parando de falar de ALM e falando de DevOps. Assim, por quê? Porque DevOps parece que ele vai na dor, né? Assim, todo mundo tem dificuldade de subir ambiente, de ter um ambiente rápido. DevOps foca nisso. Todo mundo tem um... Assim, poxa, eu quero testar os meus testes de regressão, né? Você vai falar com o pessoal de desenvolvimento, você fala que teste de regressão, o pessoal já começa a colocar a mão na cabeça, se esconder no cantinho, assim, porque fala, cara, eu não faço teste de regressão. Só para ficar claro, aqui tem o pessoal de infraestrutura, quando eu falo que teste de regressão é aquela coisa, eu tive a primeira fase do meu projeto, aí eu testo a primeira fase, né? Aí na segunda fase eu tenho um código novo, então eu tenho que testar o código novo, mais o código da primeira fase para garantir que não quebrou nada. Na terceira, eu tenho que testar o código da terceira, da segunda e da primeira, né? Quando eu trabalho com ciclos curtos, assim, sprints, né? Que eu tenho 10 sprints, desculpa, não dá para em uma semana eu testar sprint 10, 9, 8 até 1, né? Então, eu tenho que trabalhar com automação, né? E aí, meu teste de regressão, ele fica automatizado. Eu já vi casos, assim, de pessoas que fazem teste de regressão manual demorar um mês. E aí, quando acha um erro, corrige, não recomeça. É inviável. DevOps foca nisso. Então, ele ajuda você a ser muito mais produtivo, a você ter mais agilidade em teste, mais agilidade na entrega. Assim, a mensagem ficou muito mais formatada, mais enxuta, e é o que eu vejo que o mercado está adotando. Então, o DevOps, eu diria que é a tendência aí para os próximos anos. Mas, lembrando, apesar de eu ser MVP, Microsoft, assim, essa é uma opinião minha, não tem nada a ver com o direcionamento da Microsoft.
Não, mas eu acho que faz total sentido. Eu vou abrir para o Edson poder colocar os comentários dele aqui também. Mas é até interessante ter falado isso de mercado, dando a minha visão até um pouco da parte de infraestrutura. Pessoal que é de infraestrutura, que está nesse webcast aqui, fiquem atentos, porque o mercado de infraestrutura também está direcionando para DevOps. Eu falo isso porque eu estive conversando com o pessoal dos Estados Unidos a respeito de algumas vagas de infraestrutura, e ficou bem claro que, pelo menos para um mercado um pouco mais maduro do que o nosso, o profissional de infraestrutura que não tem conhecimento de como trabalhar num ambiente de DevOps, onde você tem integração dos times de desenvolvimento e de operações, esse cara está fora do mercado. Porque o cara de infraestrutura hoje precisa, pelo menos, saber como é que o desenvolvedor trabalha, para que ele possa ter uma operação mais limpa, né? Uma operação mais suave. Edson, você também está nesse mercado há bastante tempo, né? Enfim, se você quiser complementar com alguma coisa aqui, até pontuando alguma questão open source, é um pouco do que você já viu, fica à vontade também.
Então, achei bacana até o André falando, né, que talvez DevOps seja mais evidência ou mais fácil de vender do que a ALM. Tem até uma questão, né? Será que é porque a ALM o pessoal enxerga como algo mais abstrato e DevOps como algo mais concreto nessa parte de automação de infraestrutura? É algo que o pessoal consegue perceber mais facilmente, né? Aquilo que você consegue perceber mais facilmente é mais fácil de vender. Pelo menos é um pouco da minha percepção que tem no mercado. Mas até falando dessas oportunidades, existe uma infinidade de oportunidades, tanto para desenvolvedores quanto para o pessoal de infraestrutura. Aquele pessoal que, primeiro é uma questão de mentalidade. Até a questão que o André tinha falado no começo, a pergunta lá, né, se DevOps seria um cargo. A definição que a gente tem de DevOps é, DevOps primeiro é uma cultura, e um conjunto de práticas e ferramentas para você poder entregar software de qualidade o mais rápido possível de modo contínuo. Até o quê? Desenvolvedores preocupados, interessados e com conhecimento para poder ajudar, colaborar e integrar com o pessoal de infraestrutura. E o pessoal de infraestrutura também, né? Interessado principalmente e com as ferramentas e o conhecimento necessários para poder ajudar o pessoal do desenvolvimento a atingir esse grande objetivo. Então, a gente coloca em DevOps a parte técnica. Nós temos sim que aprender todas as ferramentas, não importa se elas não sejam da Microsoft ou se esteja no mundo open source. E com esse conhecimento das ferramentas, talvez o principal requisito de todas essas vagas aí é a atitude. A atitude de você ser capaz de reconhecer que a outra equipe, seja ela qual for, ela precisa da sua ajuda para que vocês, ambas as equipes, consigam entregar software mais rápido, com maior qualidade, com feedback contínuo e todos esses atributos que a gente valoriza tanto na entrega contínua.
Perfeito, Edson, você falou uma palavra aí que eu acho que resume bem esse slide e DevOps, que é colaboração, né? Acho que até pode indicar assim, aquela ideia do cargo. Né? Por que colaboração? A gente está acostumado a ver aquela coisa, o programador, ele senta, ele desenvolve o código, ele deixa tudo pronto, e aí na hora de implantar, de dar o último passo, ele vai lá e fala, agora está aqui infra, agora é problema seu. Né? Parece que ele não se envolve, não tem a cultura, pelo menos outro ponto que você reforçou bem, não tem aquela cultura de fazer parte, né, de trabalhar como um time, assim, se algo falhar, todo mundo falhou, né? Assim, ele acabou a parte dele ali, ele entrega para o cara de infra e agora é responsabilidade de infra. Se falhar alguma coisa, o dev, ele não está tão preocupado. E a cultura do DevOps é justamente unir, né, colocar esses dois papéis para colaborar. Então, programador, vem cá, você já vai tentar me ajudar aqui, a gente vai montar o ambiente, toda a parte de teste, de automação, de infraestrutura, já vamos provisionar isso mais ou menos como código, talvez o profissional de infraestrutura vai estar muito mais integrado no desenvolvimento da aplicação, o desenvolvedor vai estar muito mais integrado com o processo de deployment, e aí a colaboração desses dois vai tornar, na verdade já vem tornando muito mais fácil a implantação e a agilidade de negócios que DevOps proporciona. Então, concordo contigo, acho que é isso, né? A DevOps tem conceitual, a gente falou bastante aqui de ferramentas, de práticas, mas sem essa colaboração, sem essa mudança de cultura, não adianta ter ferramenta na área. Então, acho que é o conjunto que vai fazer a diferença.
Isso, até em DevOps a gente costuma falar muito no conceito de definição de pronto. Pronto é o seu usuário, o cliente está sendo beneficiado do seu código. Enquanto isso não tiver ocorrido, não está pronto. Então, aquela ideia de que está pronto quando eu comitei o código, quando eu fui lá e concluí a minha tarefa. E agora o pessoal de Ops que se vire. Não, pronto é o seu usuário está se beneficiando daquela linha de código que você escreveu. E comprometimento, né? Todas essas questões que têm que ser mudadas. E até quando a gente fala em DevOps, até a galera de desenvolvimento que está me ouvindo aí, porque eu me considero desenvolvedor, quem tem que mudar esse paradigma do DevOps são os desenvolvedores. Porque o pessoal de operações, eles têm razão em não confiar no nosso trabalho, porque a gente sempre entrega software com bugs, a gente sempre causa problemas para o pessoal de operações. Então, quem tem que dar a primeira etapa, já que um lado não confia no outro, é desenvolvedores, nós temos que fazer o nosso trabalho direito. Se nós começarmos a fazer o nosso trabalho direito, aí sim a gente vai conseguir dar o primeiro passo a criar um time de DevOps. Se nós não tivermos essa consciência e nós não mudarmos a nossa definição de pronto, a gente não vai conseguir alcançar isso. Então, um chamado a todos os desenvolvedores, nós é que somos responsáveis por dar o primeiro passo e que nós sejamos capazes de dar esse primeiro passo amanhã que seja.
Eu não poderia concordar mais com você, Edson. Mas legal, obrigado pelo posicionamento. Até um outro lado aqui também. Acho que falta um pouco também do pessoal de infra, às vezes um pouco, como você mesmo pontuou, um pouco mais de interesse em entender como é que funcionam os mecanismos do outro lado, né? Putz, quais são os problemas que esse desenvolvedor está enfrentando, né? Quando a gente pontua DevOps, a Microsoft tenta colocar o modelo de DevOps em três grandes pilares. Óbvio, um deles vai ser tecnologia, né, que são os produtos e serviços que a Microsoft pode oferecer para resolver todos os problemas que a gente está falando aqui. Um outro pilar é processo. Então você precisa ter processos bem estabelecidos. Mas talvez um dos pilares mais importantes, e seja onde vai tá o sucesso de uma implementação de um modelo de DevOps, é pessoa. Né? Então é você fazer com que os times trabalhem em conjuntos. Né? Quando a gente está colocando isso no ponto de vista de RH, por exemplo, RH enxerga esse conflito em outros times, né? Por exemplo, time de marketing e time de vendas é exatamente o mesmo problema, né? Então existe mecanismo para que esses times possam trabalhar em conjuntos. Por exemplo, eu não vou me estender muito aqui, métricas compartilhadas, né? Por que não talvez criar métricas compartilhadas de desenvolvedores e de IT pros para que esses caras possam trabalhar melhor em conjunto, né? Enfim, só para ficar na cabeça de todo mundo que às vezes a ferramenta em si não é o que vai resolver o problema de tudo isso que a gente está falando, né? Você pode ter a melhor ferramenta, mas se você não tiver um processo e pessoas querendo fazer, não vai sair do outro lado. Mas voltando um pouquinho para nossa apresentação, a gente está falando de inovação a todo momento, né? Quando a gente está falando no modelo de DevOps aqui, de inovação a todo momento, a gente está falando de produtos que consigam atender a todas as organizações, independente de tamanho. A gente está falando de maior produtividade. E a gente está falando principalmente, esse slide não chega a chocar mais hoje em dia, mas ser cross-plataforma, né? Então, quem acompanhou aí os anúncios do Connect, que tiveram no começo do mês aqui, percebe que cada vez mais a Microsoft está abrindo espaço para esse modelo de cross-plataforma. Eu queria aproveitar aqui alguns minutos finais, até para que o Edson pudesse compartilhar também até um pouco da experiência dele aqui de trabalhar. Ele tem produzido alguns conteúdos que a gente vai no futuro compartilhar com vocês, mas o Edson tem trabalhado com um modelo de rodar aplicações Java dentro de Azure, né? Isso até alguns anos atrás, colocar Java dentro de alguma coisa Microsoft era quase que impensável, né? Mas hoje em dia a gente consegue entregar isso de uma forma muito mais simples, né? Edson, se você quiser compartilhar um pouquinho aqui da sua experiência.
Ah, sim, perfeito. Assim, eu não vou me estender muito, porque tem bastante coisa para falar, tem muita novidade, né? Mas é realmente igual o Vinícius falou, Java, o pessoal de Java, a gente não tem um histórico muito bom com a Microsoft, e nós temos todos os motivos do mundo para ficar reticentes ou um pouco ressabiados com essa alternativa de colocar Java no Azure. Mas é interessante colocar que o ambiente de computação em nuvem é simplesmente uma plataforma de execução. E seria extremamente ruim para todos nós, desenvolvedores, profissionais da área DTI, se uma concentração muito grande de um determinado mercado na mão de um único ou poucos competidores. Então, eu acho extremamente interessante e importante que a Microsoft possa investir, sim, bastante no mercado de computação em nuvem. Acho importante que ela tenha elencado a área de computação em nuvem como uma área prioritária para os próximos anos para a empresa. E eu fico extremamente feliz de que o suporte a Java no Azure, eu fico feliz que ele esteja sendo considerado como algo de primeiro nível. Eu tive o prazer de poder avaliar o suporte à plataforma Java dentro do Azure. Eu fiz vários casos de teste. Eu estou produzindo, inclusive se o Genoso estiver ouvindo, eu for ver depois, estou quase terminando, né? Fique tranquilo. Então, desses vários cenários que eu coloquei, que eu pude perceber, já foi feita muita coisa, né, do Azure. Eu acho que existe ainda um longo caminho a ser trilhado em termos de amadurecimento, mas a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que trabalha e que tem interesse na plataforma Java é que eu estive no Build em abril em São Francisco. Eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal que trabalha com esse suporte a Java dentro de plataformas Microsoft, dentro de suporte a Java no Azure. E agora, quando eu estive no TechEd Europe em Barcelona, há 2, 3 semanas atrás, eu pude conhecer pessoas muito importantes dentro desse mundo Microsoft, dentro desse mundo Azure, e o discurso de todos eles, né? Independente de keynote, né? Ou de apresentação, a resposta pessoal deles é que eles, como dentro da Microsoft, eles têm uma estratégia muito clara de colocar em Java numa linguagem de primeiro nível, sendo suportada na plataforma do Azure. Então, é estratégico para eles. E nos próximos trimestres, eles vão fazer um investimento muito grande de pessoal, de tempo de desenvolvimento, para elevar o suporte a Java no nível que eles consideram como sendo adequado. Então, se já foi feita muita coisa, mas se essa muita coisa ainda não é o nível que nós consideramos como ótimo, a gente pode esperar que nos dois primeiros trimestres do ano que vem, muita coisa estará acontecendo. E para quem quiser passar esse feedback, eu tenho bons contatos, eles estão abertos ao contato da comunidade, então quem está vendo esse vídeo ou vendo online tiver feedback para passar no que pode ser melhorado na plataforma Java no Azure, existe um canal aberto de comunicação, até o pessoal da Microsoft Brasil, o Vinícius é um ponto desse contato, e eu também, o Bruno Souza, nós temos um contato muito bom com o pessoal de Redmond, para poder passar esse feedback e qual seria o caminho que o Azure deveria tomar para poder transformar Java numa grande plataforma sendo executada através da Microsoft. Então, acho que era isso que eu gostaria de passar em pouco tempo. Mas se houver interesse, a gente pode até continuar a discussão em outras oportunidades, tá?
Legal. Pegando um gancho aqui, a gente falou bastante de tecnologias Microsoft e Java, mas eu queria destacar que não é apenas Java, mas plataformas open em geral. Eu acabei de colocar um artigo aqui no chat, não sei se vocês receberam, acabei de receber uma mensagem aqui que falhou o envio, mas eu estava trabalhando num projeto onde o cliente ele tinha uma alta demanda no site dele e o site estava em WordPress, né? Aí ele procurou a Microsoft indicou Azure e eu acabei sendo envolvido de alguma forma no projeto. A gente teve alguma dificuldade no início para escalar isso daí, né? Escalar o projeto, assim, ele não estava aguentando a demanda era grande, basicamente é um portal que quando ele aparecia, o diretor dava uma entrevista no Fantástico, na Ana Maria, aparecia falando de determinado assunto, o portal caía, né? Então a gente levou ele para o Azure e aí a gente, sem dúvida, escalou bastante, mas não no nível que o cliente queria. A gente acabou escalando o caso para a Microsoft, começou aqui no Brasil, a Microsoft Brasil colocou a gente em contato com um time de WordPress dentro da Microsoft. Na hora que me falaram isso, eu falei, existe isso, né? E assim, para minha surpresa, tinha um time muito competente, eles falando, olha, tem que fazer tuning, assim, mexendo em setup mesmo, do detalhes assim finos, ajustes finos dentro do WordPress para a gente conseguir a escalabilidade que a gente desejava. Foi legal que isso acabou ajudando a evoluir o produto. Todos esses ajustes, eles acabaram virando quase que um wizard e hoje esse artigo que eu mostrei aqui agora, com alguns cliques, assim, você já consegue um banco MySQL com alta disponibilidade, já vai com alguns setups no PHP, no WordPress. Então, assim, dá para ver que a Microsoft ela está olhando para o Open de uma forma geral, não só para Java. Assim, fiquei bastante surpreso com isso. E um outro ponto que eu queria misturar aqui, cross-platform com produtividade, é o chamarim, né? O desenvolvimento móvel, o desenvolvimento multiplataforma, né? Assim, a gente falava, a gente pegou a onda de mobile para o Windows Phone, né? Logo no início, e eu trabalho numa empresa que é bem orientada à Microsoft. Então a gente começou a desenvolver apps para o Windows Phone, para o Windows 8, só que a hora que eu ia vender para o cliente, ele, caramba, vocês fazem bem a aplicação, vocês não querem assumir a nossa parte de iOS, de Android, a gente não tinha skill para isso, né? E aí a Microsoft, hoje ela fez uma parceria com a Xamarin, né? Esse Xamarin já está integrado com o Visual Studio e basicamente você escreve o código utilizando o Xamarin, Xamarin Forms e 80% do código que você faz, ele roda cross-platform, ele roda no Android, ele serve para o iOS, ele funciona no Windows Mobile e no Windows Phone e no Windows 8. Então, assim, ela está olhando com muito cuidado, é engraçado, se vocês pegarem a versão que foi lançada no Connect 2 semanas, O Visual Studio 2015 tem uma versão community, inclusive, completamente gratuita, assim, que você pode utilizar, uma versão bem completa para fins educacionais, né, para fins não profissionais, na verdade. Você vai lá, Visual Studio, criar um novo projeto, ele te pergunta, você quer criar um novo projeto para quê? Para nuvem? Para mobile? Se for mobile, o que, que você quer? iOS? Você quer Android? Você quer Windows? Isso dentro do Visual Studio, assim, o produto que eu acho que é de onde nasceu a Microsoft, se a gente pegar o Basic, né, lá no passado. Então, ela nasceu quase que como uma ferramenta de desenvolvimento. Hoje, a ferramenta de desenvolvimento principal é o Visual Studio, e eu tenho toda essa parte open, essa parte cross-platform, dentro de uma das principais ferramentas de desenvolvimento. A produtividade que isso dá, né, imagina, você escreve um código que ele roda em praticamente todos os dispositivos móveis, pelo menos 80% dele, te dá uma produtividade, te dá uma agilidade para negócio, assim, fantástico. Então, é um outro ponto que eu gostaria de destacar.
Perfeito, pessoal. Bom, acho que não tenho nada para complementar depois de tudo isso que vocês colocaram, mas concordo com tudo que vocês colocaram aqui. Eu queria colocar uma última pesquisa aqui, antes da gente começar a mostrar algumas as considerações finais aqui. Só deixa eu colocar pesquisa no ar para que vocês possam responder. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para... Eu vi que uma pergunta já foi respondida no próprio chat. Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade para colocar aqui. A pesquisa já deve estar... Legal. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Só para... Deu uma certa travada aqui. Legal.
Não, estou te ouvindo bem.
Beleza. Bom, a resposta foi bem como eu imaginei, mas tem pouca gente votou. Tem mais gente para votar, apesar que eu não sei se eles estão conseguindo ver. Vou deixar só mais alguns segundos aqui. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você respondeu sim aqui... Uma pessoa que não colocou. A gente não tem como identificar, tá? Então fiquem tranquilos para votar nas outras opções aqui. Por que eu estou perguntando isso daqui? Deixa eu fechar essa pesquisa. Se você. Deixa eu salvar aqui. Se você votou pela primeira opção e você quer saber mais, então. Tem algumas coisinhas para vocês. Deixa eu só carregar o PPT aqui. Tem algumas coisas para a gente compartilhar com vocês. Né? Então, primeira coisa. A gente tem um blog que é o blog internacional. Não é o nosso blog aqui no Brasil. Onde a gente tem informações focadas em DevOps. Esse é um blog focado em DevOps. Que é o blogs.tecnet.com/b/DevOps. Né? Então, esse é o blog onde a Microsoft coloca informações globais sobre DevOps. Então, esse é um blog interessante porque nele você vai, por exemplo, quando a Microsoft encomenda uma pesquisa com algum instituto de mercado, é nesse blog que a gente vai colocar, né? Porque aí tem que ser uma forma mais centralizada e tudo mais. E tem uma pesquisa muito interessante da Forrester nesse blog aqui que vocês podem analisar e entender. O relatório é mais ou menos... dá dicas, 8 passos para que você tenha um melhor gerenciamento do ciclo de vida dentro do ambiente de entrega de aplicação. Né? Tem um outro link que eu preciso subir aqui, enquanto eu estou falando, deixa eu subir aqui. Tem um outro PowerPoint que eu preciso colocar. Esse aqui. Bom, talvez o link mais importante aqui é o microsoftvirtualacademy.com, que é onde a gente coloca todos os nossos cursos de forma gratuita. A gente tem muito curso em português, tem bastante coisa em inglês também, mas tem bastante coisa em português que vocês podem acessar gratuitamente. Que vocês vão ter conteúdo sobre não só DevOps, mas se você quiser saber um pouco mais de Azure, quiser saber um pouco mais de Visual Studio, de System Center, estão todos os cursos lá de forma gratuita. Você assiste no tempo que você quiser, na forma como você quiser. Tem um certificado para dizer que você concluiu o curso. Tem um gamification lá para que, se você for o cara que fez mais cursos, você pode colocar. Você pode ficar no topo desse ranking aí. Tem um outro link interessante, que esse é relativamente novo. Se vocês entrarem agora, vocês vão perceber que não tem muito conteúdo, mas é o blog do Lab 27. E aí tem uma categoria lá só de DevOps, a nossa ideia aqui nesse blog é condensar todos os posts sobre DevOps que o nosso grupo aqui de estudo está fazendo. Então, quem faz parte desse grupo? O André e o Edson, que vocês estão acompanhando aqui no, nesse webcast. Eu faço parte também, mas a gente também tem o Bruno Souza, o Brazilian Java Man. A gente tem o Carlos dos Santos, que é um MVP de ALM. A gente tem o Marcelo Sinsic, que é o MVP de System Center, e o Rafael Bernardes, que é o MVP de Cluster, mas que está bastante focado aí nos estudos de DevOps com a gente também. É, basicamente as pessoas que vão estar apresentando o Hackathon na semana que vem. Então, assim, é um time de peso que está estudando em conjunto esse assunto de DevOps, entendendo como é que a gente consegue trabalhar em conjunto. O André, por exemplo, ele tem um curso publicado no MVA sobre a ALM, que vocês podem dar uma olhada. O Edson, eu sei que está fazendo o conteúdo do MVA de Java no Azure, né, Edson? Em breve vai estar disponível. Como ele já colocou agora há pouco.
Logo, logo.
Legal. Mas uma coisa, eu coloquei esse link, subi esse outro PT aqui porque tinha uma atualização de um link, que é esse último que eu deixei aqui, pessoal. Dentro da Microsoft Virtual Academy, se vocês procurarem especificamente sobre DevOps, vocês vão encontrar esse curso aqui, que é o Introdução a DevOps. É um curso relativamente rápido, ele tem dois vídeos, apesar dos vídeos serem um pouco extensos, eles foram gravados num evento. Então é bem legal porque vocês podem dar uma olhada. Na apresentação que a gente fez, eu e o André participamos dessa apresentação, então a gente explica todo o conceito de DevOps e a gente mostra no Azure, no modelo de nuvem pública, e no modelo de nuvem privada, como é que você consegue implementar todo esse conceito que a gente está falando aqui. Então vale a pena vocês darem uma olhada nesse conteúdo, ok? Ah, o André colocou aqui o link específico dentro do MVA para o curso que ele preparou. Recomendo que vocês deem uma olhada porque ajuda bastante a entender, principalmente até quem está mais no mundo de infraestrutura, que às vezes não tem nenhum conhecimento sobre o mundo de desenvolvimento. É bem legal porque ajuda vocês a entenderem quais são os desafios, quais são as possibilidades que o desenvolvedor tem dentro do TFS aqui. Ok? Pessoal, era isso. Eu queria agradecer quem está assistindo a webcast. Eu vou parar a gravação aqui. A gente vai ter mais alguns minutinhos de perguntas e respostas, mas agradecer para quem assistiu a webcast até aqui.